Fala, meu jovem, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um podcast. É isso aí. Meu nome é Renan Rodrigues. Estamos começando esse projeto e esse é o segundo episódio. Na verdade, esses dois episódios são feitos para nossa apresentação. Eu estou aqui com o nosso segundo integrante. Na verdade, esse é o primeiro integrante, né? Está sendo entrevistado agora, nosso irmão Jamerson Lopes.
Fala, meu jovem. Beleza, galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
É, eu espero que sim, hein, mano? Cara, hoje nós vamos falar do Jamerson. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre mim, hoje nós vamos falar sobre o Jamerson. Vamos tentar desvendar os seus segredos. A apresentação, você vai ver.
Meu maior segredo é que eu não tenho segredos.
Boa, boa. Beleza. Irmão Jamerson, me fala um pouquinho sobre você, cara.
Bom, falar sobre a gente é sempre difícil, né?
É, muito difícil.
Bom, eu sou o Jamerson, com J, tá, pessoal? E muitas pessoas escrevem com G. Eu tenho 32 anos, casado, tenho uma filha, Isabel, casado com a Letícia, tenho uma filha chamada Isabel, de 10 meses. É, pra quem estamos aqui agora em dia 25 de maio? Não, julho. Julho.
Maio,
isso.
Eu perdi mais
no tempo. 25 de maio e ela fez agora, dia 23, ela fez 10 meses. Então, tem, não sei quando você vai estar escutando esse áudio, mas ela acabou de fazer 10 meses. Está sendo uma experiência muito legal. E estamos aqui com esse projeto, né? Como o Renan brincou na última vez lá, é a primeira entrevista dele e a minha também. Estamos começando junto nessa caminhada. E vai ser muito legal. Eu acredito que tem muita coisa pra gente conversar aí. Vamos desenrolar, vocês vão conhecendo a gente com o passar do tempo.
Beleza. Cara, hoje você faz o quê, mano?
Cara, trabalho. É, eu sou promotor de empresas, né? Tipo, eu chamo de promotor compartilhado. O que eu faço? Eu vou ao mercado e eu abasteço produtos específicos, né? Então eu vou lá, coloco um produto específico, de uma marca específica. No caso da minha empresa, eu tenho várias marcas, né, famosas. Eu não vou fazer o merchan, né? Senão a gente não tá ganhando ainda, a gente não tá ganhando. Mas assim, aí eu trabalho no mercado aqui na região mesmo, aqui do Imbu. E vou trabalhar tranquilo. Fora isso, eu estudo, faço faculdade de psicologia, ainda sou um aprendiz aí, tô desenvolvendo. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos podcasts aí, a gente vai conversar um pouco sobre psicologia, comportamento, que é um assunto muito bacana também. Frequento a igreja, eu sirvo numa igreja aqui em Itapecerica, embora a sede seja no Imbu das Artes, eu sirvo numa igreja em Itapecerica, Assembleia de Deus Dom José. E estamos aí, trabalhando firme, desenvolvendo e aprendendo cada dia mais, cara.
É isso aí, beleza. Cara, me conta um pouquinho sobre sua infância.
Eu nasci em Santa Amaro, mas cresci a minha vida inteira, fui de Itapecerica da Sé durante 28 anos, né?
Tudo da zona sul, gente.
É, tudo por aqui. Eu vivi em Itapecerica da Sé há muito tempo e depois eu acabei que saindo de casa, fui morar em Santa Amaro, casei e agora tô aqui no Imbu, né? Minha infância foi tranquila, foi bem legal. Eu peguei uma fase muito transicional, né? E eu sempre falo isso, que a gente, desde tempo de brincar na rua, como também peguei a parte do videogame. Então, a galera mais, assim, mais antiga brincava muito na rua, jogava bola, taco, só tinha uma diversão diferente. Mas também, na minha época, já tinha algumas pessoas específicas que já tinham videogame, já tinham uma outra cultura, assim, um pouco mais tecnológica, né? Então, eu peguei bem no meio dessa transição, assim. Então, eu curti muito bem a parte de brincar na rua, se divertir com a galera, ficar conversando, fazer fogueira aí pra conversar. Mas também peguei também essa parte da chegada do videogame, do celular. E a gente foi acompanhando todo esse crescimento aí também. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, saia mais, brincava mais à tarde. Mas foi uma infância bem legal, me diverti bastante. Praticava muito esporte quando era mais novo.
Qual sua posição no futebol?
Então, depende. Depende. Eu jogando bola, cara, eu nunca fui o craque do time, nunca fui, isso aí é fato. Mas também não era o pior. Eu não era nem o primeiro a ser escolhido, nem o último. Então, na escola, enquanto eu joguei na escola, eu era goleiro de quadra. Incrivelmente, eu era goleiro. Tem uma história até que eu já catei 4 pênaltis no interclasse, interclasse. Nunca ganhei um interclasse, cara. No máximo que a gente chegou numa final. depois que eu saí da escola, comecei a jogar assim, eu comecei a jogar um pouco mais na linha, né? Mas aí eu jogava um pouco mais de fixo ali, às vezes fazia um ala, tudo em quadra. Nunca, campo, eu sempre fui zagueiro, mas nunca joguei muito campo. E depois que eu fui pra linha, eu já fui campeão de alguns campeonatos. Então, tipo assim, goleiro era razoável, então, mas quem queria ser campeão tinha que jogar na linha, né?
Eu já fui também campeão de interclasse.
Não, nunca
só
fui.
Como técnico. Em campo nunca.
Mas eu gosto muito de jogar bola, mas assim, o que na minha infância eu fiz muito judô também, né? Pratiquei judô.
Sim.
Gostava muito, assim, eu cheguei a faixa marrom, né? Que é uma antes da preta. E cheguei a ser um assistente professor ali, dava aula e tal, mas infelizmente a correria, começar a trabalhar, essas coisas assim, acabou que o judô ficou de lado. Pretendo voltar, Deus sabe quanto, mas a gente pretende voltar.
Infelizmente, né, esses esportes assim, um pouco mais olímpico no nosso país não é tão...
Cara, é muito difícil, assim, eu tava assistindo até aquela série Cobra Kai, né, pra quem nunca assistiu, é uma indicação top, gente. Principalmente com o pessoal que mais velho, que assistiu o Karate Kid, a continuação do Karate Kid. Os mesmos atores lá, o mesmo pessoal. Vocês vão, quem assim, pra quem foi fã mesmo, vai gostar muito. E eu tava vendo, assistindo e eu pensando que não tem essa categoria de esportes aqui no Brasil, é muito fraco. Você vai encontrar muita gente fazendo, jogando bola, porque todo lugar tem uma quadra, todo lugar tem uma coisa assim. E no máximo, ali você vai encontrar alguém agora que tá muito na moda fazendo jiu-jitsu, que é Muay Thai, assim, alguma coisa do tipo que tá na moda. Mas esse tipo, karatê, o próprio judô, o handball, o vôlei, cara, que é um negócio muito... muito grande aqui no Brasil, que é o Brasil tem vários campeões, ele também é um pouco fora da curva, assim. É muito difícil achar lugares que te praticam esse tipo de esporte, né? O esporte do Brasil, ele é muito desvalorizado, ele é bem ligado na...
No futebol, né? É bem ligado no que passa na TV, né?
É porque o futebol é o que trouxe esperança, né? Tipo, o cara sonha em ser jogador de futebol pra ganhar dinheiro, tem aquele status fama. Os outros esportes, eles não são tão vícios, até porque eles financeiramente eles não têm muito retorno. Então, são poucas pessoas que praticam outros esportes, só quem gosta mesmo. Então, a gente não encontra muito assim, fácil acesso. Você encontra mais em clube, você paga algumas academias, mas você paga por fora e tal. Mas é bem legal, eu aconselho qualquer um praticar esporte.
Você tem que ter um empresário por trás de você, né?
Pra você se manter no esporte, assim, o esporte olímpico, ou o esporte fora, assim, você precisa ter, é difícil. Eu tenho meu irmão, né, meu irmão hoje ele é um grande atleta do jiu-jitsu, embora ele entrou bem mais velho, né, ele tá entre os melhores do Brasil hoje no jiu-jitsu, ele tá no ranking dos melhores. Ele foi campeão sul-americano, campeão mundial da categoria lá. Só que o grande campeonato, que é fora do país, precisava de um patrocínio maior e ele não tinha. Porque, isso porque ele trabalha e tem que cuidar da família. Então, tipo, é um hobby, mas ele é muito bom no que ele faz. E aí ele se destacou. Só que pra ir pra fora, precisava de um incentivo. E agora que ele conseguiu um patrocínio, parou por causa da pandemia.
Na pandemia, então, nossa, tipo, que azar,
né? Mas assim, é muito difícil você encontrar alguém que consegue se dedicar muito tempo sem ter um parceiro.
Porque, tipo, como é uma coisa que não dá dinheiro, e a galera, principalmente a galera que uma classe média baixa, é uma galera que precisa trabalhar.
Sim, sim.
E esporte exige tempo, treino, etc. E tal.
Se você quiser sobreviver, ser bom, você precisa se dedicar ao máximo. Então, você vai encontrar muita gente assim, que faz esses esportes que pratica, e geralmente é de classe média alta mesmo.
Eu tava vendo um vídeo de um rapaz que ele é lutador de jiu-jitsu e tal. E o cara tava vendendo coisa no farol pra sustentar seu esporte, né?
Alguns anos atrás eu vi uma pessoa que foi... não sei se ela chegou a ser medalhista, mas ela participou das Olimpíadas, a última que teve. E, tipo, ela... Sabe, acabou a Olimpíada, ela voltou a trabalhar e ela tava usando sapato, tipo, emprestado, cara. Deram um sapato pra ela, assim, doado, assim, um sapato velho mesmo, assim. Pra ela continuar treinando. Então, assim, e ela foi pra Olimpíada. Então, se imagina se tivesse uma estrutura, se tivesse um acompanhamento, se o Brasil investisse no esporte olímpico, de uma maneira mais real, mas nossa, nós estaremos no patamar dos Estados Unidos e Canadá, sim, com certeza.
Sim, com certeza.
China, Estados Unidos e Canadá, mas não tem esse olhar, né? Não tem esse olhar.
Infelizmente. Bom, vamos lá. Me conta um pouco sobre a sua história como um cristão. Vamos lá.
Cara, ao contrário de você, né, eu não cresci num lar cristão, né? Eu me converti aos 17 anos.
Sim.
Né? A minha família veio de outra religião, né? Minha mãe frequentava outra religião. E a minha aproximação com Deus foi bem diferente, assim. Eu dei um início, assim, a conhecer Jesus, assim, comecei a andar numa igreja católica. Né? Minha irmã, ela passou por um processo difícil lá, de luto. E aí ela começou a frequentar a igreja católica, minha irmã mais velha, a Iris. E aí ela me indicou para um, tipo, como se fosse um retiro católico. E ali foi muito bom, eu me fui impactado, tal. Eu comecei a frequentar a igreja católica. Só que eu tinha muito desejo de Deus, né? Eu, tipo, era muito fervoroso, assim. Eu queria mais, né? Eu queria aprender mais, eu queria ler mais. E comecei a ler e eu não entendi algumas coisas. Mas estava ali. E aí um dia eu fui trabalhar no buffet, né? Eu trabalhava no buffet. E um rapaz começou a pregar pra mim. E beleza, até então eu escutei, achei muito legal. A gente foi numa festa. E indo pra festa, eu vi, tinha dois pastores no trabalhando com a gente, né? A gente tava numa perua, cheio de coisas assim. Então tinha dois pastores comigo lá atrás e mais um rapaz lá. Esse rapaz acabou dormindo, a gente começou a conversar e um desses pastores falou assim: cara, você tem alguma dúvida e tal? E aí eu falei, tenho e tal, mas a gente não muito e tal. A gente começou a conversar e ele contou um pouco do testemunho dele e o outro também. E aí ele perguntou, você quer receber Jesus aqui agora? E pra mim era tipo, é uma oração simples, né? Não é nada assim exagerado. E eu falei, tá bom. E de repente eles começaram a fazer uma oração e eu senti uma alegria que eu não conseguia controlar. Eu dava muita risada, assim, era muito estranho até. E quando, de repente, assim, eu me vi envolvido nas coisas de Jesus, assim, comecei a frequentar a igreja e quando eu já estava envolvido, assim. E isso faz desde 2005, né? Então tem uma caminhada aí, quase 16 anos, né? Mas assim, eu aceitei Jesus dentro de uma perua e não trabalhar.
Olha só.
E daí, diante, Jesus começou a fazer a obra, muita coisa aconteceu e tal, mas Foi bem diferente, né? Geralmente as pessoas, ou nasceram no ar cristão, ou foram até a igreja, mas eu fui dentro de uma perua trabalhar e tô aqui até hoje, graças a Deus.
Que da hora, que bênção.
Pela graça, né?
Beleza. Qual a sua maior experiência como um cristão?
Cara, é bem... na verdade, eu tive alguns momentos, assim, que foram bem interessantes, né? Desde momentos particulares, assim, como... eu estava no monte e aí eu estava orando, e eu sempre quis mais de Jesus, né? Eu tinha esse desejo de receber mais, eu sempre gostei muito de ler sobre pessoas que tiveram experiências grandiosas, né?
Uhum.
E aí eu ficava com aquela coisa, poxa, eu também quero viver isso, eu também quero. E eu começava a buscar muito, orar, e numa dessas idas ao monte, eu estava ali com um violão, eu não sei tocar violão, nada, mas eu estava ali com o violão batendo ali, cantando, e aí o Espírito Santo falou comigo, que fica de pé. Quando eu fiquei de pé, eu senti um abraço mesmo ali. E de tão, assim, foi uma coisa tão grande que eu não consegui ficar em pé, realmente não aguentei. E aí o Espírito Santo falou comigo, você não tá pronto para aquilo que eu tenho para você, então fica calmo. E aí foi uma experiência bem diferente. Fora outras coisas, assim, algumas libertações que Deus falou comigo através de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então, eu tenho algumas histórias para contar, assim, e cada vez mais, eu sempre falo que eu tô aprendendo, né? Mesmo depois de todo esse tempo, eu tô aprendendo cada dia mais a conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais, tô amadurecendo, né, nas coisas. É uma caminhada que vai ser até a eternidade.
Vai ser até, imagina, a eternidade. Com certeza. Não tem como.
Mas eu sou muito feliz com Jesus, né? Mesmo minhas dificuldades, lutas, eu tenho visto a mão do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor. E até eu brinco quando eu começo a falar de Jesus, eu paro. Nossa, eu começo a falar. Vai que vai.
Ela pensa, né? Cara, me fala uma coisa. como o cristianismo mudou o seu olhar para o mundo, o olhar de mundo?
Não, meu, assim, eu era muito... Eu fui um cara muito introvertido, né? Assim, eu conversava com algumas pessoas, mas eu fui muito, era muito introvertido. Muito atrapalhado, até demais, assim. Isso piorava mais ainda, eu ficava mais tímido ainda, né? É, então, assim, eu tinha algumas feridas na alma, eu tinha alguns complexos, que conforme eu fui entrando em Jesus, assim, conhecendo a palavra, isso foi me curando, né? Foi me curando. Hoje eu consigo falar melhor, comunicar, hoje eu consigo entender o que eu sinto, né? É, eu sempre fui um cara tranquilo, assim, em relação, eu sempre fui um cara muito caseiro, sempre fui um cara muito reservado, então, tipo, mesmo que eu não fosse cristão, eu acredito que eu não estaria envolvido com essas coisas de droga ou bebida e tal, mas o cristianismo me ajudou a entender um pouco mais sobre propósito, sobre viver uma vida mais reta, assim, ser mais um exemplo como cristão para que o senhor fosse visto através de mim, né? Eu sempre tive essa responsabilidade, assim, de, tipo, eu preciso parecer com Jesus porque as pessoas têm expectativas, cara. É, a gente, às vezes, fala assim, ah, você não deve olhar pro homem. É complicado pra dizer assim, não é que você não deve olhar pro homem total. Por exemplo, a gente tem que, nosso olhar tem que ser pra Jesus. Sim, o exemplo é Jesus. Mas o próprio apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente precisa ser exemplo para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não vão ter acesso à igreja, não vão ter acesso à Bíblia. E a única maneira de se conhecer Jesus é através das nossas vidas.
Exato.
Então, assim, eu sempre me coloquei na posição de ser um cara para fazer o máximo para andar correto com Cristo. Né? É, isso é bom para mim, é bom para as pessoas que estão ao meu redor, mas também demonstra Cristo. Cara. Então, o cristianismo me ajudou a buscar mais, assim, andar em retidão, a serenidade. Eu era um cara que era muito nervoso, muito, muito. Hoje quem me conhece fala assim, você tem uma calma que... Mas eu era muito nervoso, muito mesmo. Eu brigava muito, assim, chorava muito de raiva. Eu tinha essas coisas, explosões emocionais. Mas com Jesus eu aprendi a ter paz. Né? Eu aprendi muito, assim, a minha esposa até brinca que a gente tá junto aí há quase 6 anos, quase, né, e a gente ela não lembra de ter visto, acho que uma ou duas vezes eu bravo, assim, porque eu procuro me controlar muito.
Sim.
Porque eu entendi que eu preciso ter a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo. Então,
forte.
São coisas que o cristianismo, conhecer Jesus, tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Esse é o propósito.
Bom, você disse que você, ao contrário de mim, você não nasceu cristão, você virou isso. Cristão.
É.
Qual era o seu olhar de mundo pré-cristão e pós-cristão?
Cara, na verdade... Quando eu falava assim de... Vou falar o crente, né? A gente sempre tinha um pé atrás, assim. Porque parecia ser um cara meio doido. Quando eu era menor, a gente existia uma religiosidade muito maior, né? O zelo pelo cristianismo. E aí a gente tem que dividir, né? Existiam pessoas que pecavam pelo excesso, né? Então, assim, o zelo pelo cristianismo era muito maior. Mas existiam pessoas que pecavam nesse excesso. Então era muito religioso. Você não podia assistir TV. Eu sou dessa época, né? Parece que não, mas eu sou. Eu não podia assistir TV, eu não podia jogar bola. As pessoas tinham uma certa reserva pra fazer as coisas. Parecia que todo crente, ele era... Parecia que carregava o mundo nas costas, né? Então, quando eu olhava de fora, parecia uma vida triste. Era um peso ser crente. Era um peso acreditar em Jesus, né? E, na verdade, quando a gente entra, a gente percebe que é o contrário. Há uma leveza em servir Jesus. O problema está na religiosidade. Então, assim, antes eu tinha uma visão religiosa do cristianismo. Quando eu entrei, eu aprendi que o cristianismo não é religiosidade, né? O cristianismo é uma vida com Cristo. Então, essa foi a maior divisão. De uma visão que eu tinha de fora, de um cristianismo religioso, e de agora, dentro desse mundo do cristianismo, eu tenho uma visão de liberdade. Uma visão de liberdade em Cristo que... acho que mas, assim, isso ainda é dentro de pessoas que estão dentro frequentando igreja, né? Que ainda vive essa religiosidade. Isso é um problema também.
Como a nossa ideia desse projeto é falar do mundo com uma visão cristã...
Com uma visão cristã, isso é legal.
Tipo, qual é a sua visão com relação à televisão, a filmes, ao que legal, assistir tá pré-cristão. E depois, como você mudou esse comportamento depois que você se tornou um cristão?
Então, é que assim, a gente tem que separar as coisas mesmo, assim. Uhum. Porque eu não acho... Existe uma coisa assim... Mas que você está falando um pouco mais de pessoal que estuda teologia e tal, mas existe a graça comum, né? Que é que assim, Deus ele deu habilidades para pessoas que são pessoas que não são cristãs, assim, não frequentam igreja, mas elas são boas no que fazem. E traz uma qualidade ali. Por exemplo, a gente falou de filme, televisão, mas por exemplo, a música. A gente tem músicas boas que não são gospel. E tem músicas gospel que são horríveis. Mas, então assim, não é o que. Não é quem tá tocando, assim, é o que você ouve. É o que você. Se aquilo te edifica, se aquilo traz alguma coisa diferente, é importante. O que não pode é trazer um retrocesso. Por exemplo, é diferente você escutar uma música que fala de um amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. E aí você escutar uma música que degrine a imagem do homem ou degrine a imagem da mulher.
Tipo, Como fala a própria teologia, né? Tem o amor eros.
Isso,
o amor ágape.
Isso, exatamente. Então, assim, tem essas coisas, essa transmissão. Qual a mensagem que você está recebendo quando você está assistindo um filme? Qual filme? Porque, assim, por exemplo, eu gosto muito de filmes, séries. E aí, só que, assim, qualquer filme que dá para assistir. Tem séries hoje que elas vão além, elas vão, são muito... elas pecam pelo excesso de violência, pecam pelo excesso de sexualidade, que eu não sendo cristão já não ia assistir. Porque eu não recomendaria, tipo, assistir. Então, assim, a gente tem que ter isso na balança.
Pega até pelo excesso do palavrão, palavreado.
Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia do que o problema não está em você assistir, é o que você assiste. O que você está consumindo, o que você consome, existe uma frase que fala assim, você é o que você come. Quando ele fala isso, ele fala no geral, não é só na maneira fisiológica. Ele está falando assim, o que você se alimenta de livros, de filme,
o que você alimenta a sua alma, né? Porque exatamente. Jesus fala que os olhos é a visão, é a janela da alma.
Exatamente.
Né? O que você alimenta com a alma.
É o que vai te conduzir, o que vai deixar formar a sua opinião, a sua mente. Então, se você assiste filmes pornográficos, filmes que exageram na violência, que dessas coisas assim, escuta músicas que degrinem a imagem do homem, da mulher, que fala de uma apologia a outras coisas que são contrárias à criação, contrárias ao homem, à mulher, como essência, como coisa boa, isso é um pecado. Agora, se você se é uma parte de entretenimento, uma comédia romântica, uma música que você pode curtir com a sua esposa, uma música de alegria que você quer colocar para dançar com a sua filha, com alguém assim, eu acho que não tem nada de errado, isso é muito bacana.
Tipo, mas a gente vê que a visão de mundo, ela muda completamente.
Muda, é outra percepção.
É incrível.
Você começa a entender algumas coisas ou começa a não querer entender outras. A gente vai chegar um dia e a gente vai discutir isso.
Tem várias ideias com relação a isso. Beleza, vamos lá. Partindo agora, mudando de galho pra bugalho, né? Minha mãe fala essa... Bom, por que você escolheu a psicologia para estudar?
Cara, agora eu vou usar uma frase que a minha esposa falou esses dias, né? Que eu achei, a gente deu muita risada, que é mais ou menos assim. No começo do curso, só Deus e eu sabia por que a gente escolheu esse curso. Agora, só Deus sabe. Mas brincadeiras à parte, assim, eu sempre gostei de estudar sobre comportamento, mano. Eu sempre fui apaixonado pelo comportamento. Sempre gostei, né? Eu tinha uma vontade lá atrás, assim, lá nos meus 19, 20 anos, em fazer o curso de psicologia. Mas eu não tinha maturidade, não tinha conhecimento, não tinha... Eu não tava pronto pra isso, né? Enfim. E aí... Deixei pra lá e eu acabei procrastinando e postergando entrar na faculdade. E quando a minha esposa me escreveu no Enem, e aí eu resolvi fazer o Enem, né? A gente conseguiu uma bolsa e tal, não é muita coisa, mas eu consegui uma bolsa e resolvi fazer a faculdade. É, e aí eu fiquei na dúvida mesmo, assim, o que eu faria? A gente que tem um serve no ministério, né? A gente pensa, ah, pô, talvez eu vou fazer teologia, eu posso fazer, ou tipo, pensando numa carreira. É, minha esposa é advogada, ah, de repente migrar pro direito, ah, fazer alguma coisa relacionada à administração, sei lá, tem algumas áreas. E aí um dia eu fui a um culto, né? E aí eu fui convidado a ministrar no culto. Acabou o culto, assim, eu ministrei a palavra, tá? Acabou o culto, veio um pastor. É que eu não o conhecia, nunca tinha encontrado com ele antes. Bateu nas minhas costas e falei, pode ir lá fazer o curso de psicologia. Que é isso que Deus quer e você, Deus vai te abençoar nesse propósito. E eu estava orando para um direcionamento, né? E aí hoje eu faço psicologia na Estácio, né? Tô no comecinho, ainda tô no terceiro semestre. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ser desenvolvida, mas eu tô gostando muito do curso. Lógico que não é fácil, né? Ainda mais nessa época de pandemia que a gente tem, né? A gente tá fazendo um pouco à distância. E para mim, tenho um pouco de dificuldade de estudar à distância. Eu preferia muito mais o presencial, mas a gente tá nessa batalha aí. Então, assim, eu acredito que Deus tem muito um propósito. E conforme vai passando o tempo, eu vou percebendo a necessidade das pessoas as pessoas estão precisando desse acompanhamento. Sim. Psicológico. Cada vez mais o número de depressão, ansiedade, tem alcançado as pessoas dentro da igreja em si mesmo, uhum. Né? Dentro do cristianismo. E há uma necessidade de alguém que tenha uma visão diferente. Tem que ter alguém que tenha um acompanhamento. Esse áudio vai sair depois da live, então eu vou trazer uma palavra falando um pouquinho sobre isso mais tarde na live do Para Aumentar a Sua Fé. Para você que não conhece, procurar no Facebook lá Para Aumentar a Sua Fé. Isso aí. Né? E aí hoje dia 25 de maio, fui convidado aqui, tenho a honra, né, de ser convidado para servir junto com o pessoal lá. E, enfim, mas assim, voltando, a necessidade de você ter um acompanhamento psicológico, de você tratar, e que Deus nos dá essa condição, né? Porque precisa, cara. Nós somos seres humanos, nós precisamos de ajuda. Nem tudo é espiritual. Na verdade, o mais espiritual é ser natural. O Deus, ele deseja que a gente tenha uma vida natural, né? Ele nos criou para ter uma vida natural. Então, a gente às vezes quer espiritualizar tanto, mas tem que cuidar do natural também.
Legal, legal. Cara, me fala uma coisa. O curso de psicologia, ele interfere na sua visão de mundo como um cristão?
Então, na verdade, isso é muito legal essa pergunta, porque algumas pessoas têm esse medo, né? Poxa, você vai entrar nisso aí, mas você vai mudar. E, na verdade, se você tiver uma convicção de quem você é, do que você acredita, nada muda. Na verdade, tudo pode ser um acréscimo. Porque aí vai ser um ponto de vista que vai ser aumentado. Por exemplo, no primeiro semestre eu tive algumas disciplinas sobre falando sobre sociologia, sociedade, e ética e filosofia. E ali, quem não tem uma convicção do cristianismo, quem não sabe o que é o verdadeiro cristianismo, vai questionar muito. Quem é religioso vai questionar. Mas quem tem convicção usa aquelas informações para agregar.
Sim.
Por exemplo, todas as informações que eu tive, eu agreguei e eu acredito que eu consegui ter uma visão melhor e mais fácil para lidar dentro do cristianismo. E tem gente que eu percebi, e já ouvi falar de pessoas assim, que fizeram psicologia, que são cristãos e mudaram algum pensamento, que se a pessoa não tiver firmada, ela realmente pode mudar.
A questão é que as pessoas, elas entendem muito errado Deus. Eles acham que Deus é contra a ciência. Não, cara, ao contrário, Deus fez a ciência.
Exatamente.
E tipo, esse é o errado, tanto de cristão como de ateus.
Exatamente.
Ateus acha que a ciência vai mostrar que Deus não existe. E os cristãos vai achar que a ciência vai querer se sobrepor acima de Deus. Não, a ciência, ela tá na mão de Deus. Deus, ele usa a ciência para mostrar como é um homem. E Deus usa o espiritual para mostrar quem é ele.
Sim.
Então, a ciência, ela...
É que, na verdade, as pessoas têm uma visão de Deus de ao contrário, por exemplo. A gente não olha de Deus para nós. Não é olhar de Deus para nós de uma maneira infinita. A gente tem um olhar do homem para Deus de maneira finita. Então,
exato.
Tipo assim, a gente sempre tenta comparar Deus com a gente. Como a gente agiria se eu fosse Deus, como Deus pensa. E, na verdade, não é bem assim, não. a gente tem que entender que é Deus que está tocando nosso nossa realidade, né? Então Deus não é, até ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante. As regras que Deus fez pra nós, são pra nós, foi pra Ele. Então, assim, a gente às vezes quer colocar as regras que Ele deu pra nós e colocar como se fosse Ele tivesse que seguir. Mas não, não é necessariamente assim.
Bom,
mas
ele é o legislador.
Se dá pano pra manga, você deixa pra
lá. A gente vai dar pra você ver como foi da hora. Beleza. Bom, o que você pretende fazer com esse curso? Ou seja, quando você formar, o que você pretende seguir?
Bom, na verdade, isso é muito legal, porque a grande massa, não só dentro do curso, mas principalmente fora do curso, só vê o psicólogo como clínico, só vê como psicólogo atendimento. Na verdade, quando eu comecei a fazer psicologia, as pessoas falam duas coisas as pessoas sempre falam. Primeiro, você vai estar me avaliando, né? Tá me analisando. E não é assim, gente. A gente não tem esse poder de ficar analisando o tempo todo, até porque todas as pessoas são muito, é muito subjetivo, demoraria um tempo para poder tirar um perfil, ou enfim... E a outra coisa é, tipo, as pessoas... você vai lidar com louco? Você vai ficar louco?
Verdade.
Essas coisas assim. E nós não lidamos com pessoas que têm algum tipo de síndrome mais específica, assim, que altera a realidade, essas coisas. Quem cuida de psiquiatra, isso. A gente tem um trabalho de aconselhamento, de acolhimento, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa... O psicólogo, não necessariamente, ele precisa só ser psicólogo clínico. Ele não só atende, tá? Ele não é só isso que ele faz, não é só consultório. A gente tem o psicólogo educacional, que trabalha dentro das escolas. Tem o psicólogo organizacional, que é o que trabalha dentro das empresas, de definir perfil de vaga, fazendo um recrutamento de seleção, trabalhando com desenvolvimento pessoal. Temos o psicólogo criminal, que é o cara que faz a avaliação, né? A pessoa que faz a avaliação faz um perfil psicológico lá do criminoso, ou acompanha, hoje tem muito essa coisa do divórcio, né? Então acompanha como a criança lidar com a situação. Então, assim, o campo é muito grande, tem pesquisa, tem muita coisa que você possa fazer, né? A minha ideia inicial, quando eu comecei o curso, sempre foi trabalhar como psicólogo organizacional, trabalhar dentro de empresa. Claro que durante o desenvolvimento a gente vai aprendendo outras coisas, vai criando algumas dúvidas. Todo psicólogo ele passa pelo estágio do atendimento, todo. Isso faz parte. O atendimento faz parte do currículo da grade escolar. Mas não necessariamente que eles todos vão atender, né? Então, eu ainda penso em trabalhar na parte organizacional. Pode ser que de repente eu faça atendimento, pode ser que eu trabalhe em outra área. Tá assim, tá bem... Tá bem aberto, tem muito tempo. A gente não sabe ainda.
Exatamente. Pós? Tem alguma pós em mente?
Vai depender muito de como finalizar o curso, vai depender muito, assim, de como vai estar a minha cabeça aí, né? Como vai... Vai depender muito. Deixa eu trabalhar.
Dr. Jefferson Lopes.
Eu quero, assim, se for fazer alguma coisa bem relacionada ao comportamento, eu gosto muito de estudar sobre comportamento, né? Eu tenho algumas ideias do que fazer, mas... A gente planeja, mas quem executa é o Senhor.
É verdade, né?
Sempre deixando Deus fazer o que Ele tem que fazer.
Beleza. Já estamos chegando a uns minutos finais ali. Ah. Vamos lá. Tem algum sonho para realizar como cristão?
Tenho. Tenho muitos, na verdade. Eu acho que tem muitos mesmo. cara, eu queria... Na verdade, eu... É difícil mensurar um só, né? Falar assim, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Tenho desejo de trabalhar com um evangelismo mais diferenciado, dinâmico. Eu gosto muito de trabalhar com os jovens. Também tenho uma ideia diferente de como você trabalhar no discipulado. Eu penso igreja muito diferente de algumas pessoas que eu conheço. Assim, eu penso mais igreja como um reino, com uma estrutura diferente. Então, assim... Eu não sei se Deus vai entregar um ministério em si nas minhas mãos para cuidar um dia, né? Mas se eu vou pastorear alguma igreja, eu tenho algumas ideias de trabalho mais edificado, assim, para todas as idades, né? Eu quero trabalhar com crianças, com jovens, adolescentes, adultos e pessoas mais velhas também. Trabalhar em todas as classes sociais, trabalhar um trabalho forte com homens, para formar homens de caráter. Com mulheres, para ajudar as mulheres a serem mulheres de que sejam tem uma liderança, mas uma liderança com sabedoria, né? É, que exerçam isso. Trabalhar com casais, ter um trabalho de família. Então tem muita coisa que... Tem muitos sonhos, desejos, né? O primeiro agora é ter uma experiência diferente. Viver um algo sobrenatural, assim. É, tipo Paulo, assim, sabe?
É.
Ah, assim, mas aí eu entrei que você que nem ele, não posso contar.
Paulo é...
Não sei se no corpo, fora do corpo, sabe? Não ia contar pra ninguém, mas se eu pudesse ter uma experiência diferente, eu ia ficar muito feliz. Eu já tive muita experiência legal, mas assim, eu anseio por mais,
Beleza, mano. Tá muito da hora demais, cara. Eu também tô me realizando, sabe? Eu já fiz algumas entrevistas, assim, na página, mas...
Caramba,
tipo, eu sempre tive essa vontade de entrevistar, entendeu? Uma coisa interessante.
Legal, agora. Eu nunca fui entrevistado, tô sentindo até...
É, bom,
tô tímido, gente.
Pra
eu
todo
muito,
mundo.
Tô muito tímido, às vezes eu vou gaguejar aqui.
Beleza, vamos lá. Por que essa ideia de podcast saiu de você? Na verdade, eu tinha uma ideia em mente, nunca me expus. Mas você trouxe e veio a calhar com o que eu tinha em mente. Né? E logicamente esse projeto é praticamente todo seu, né? Nós estamos entrando nessa junto, mas essa ideia veio particularmente de você. Por que esse projeto de podcast?
Não, assim, além de ser uma coisa que está em alta, né? Assim, a gente sabe que tem crescido muito. É legal a gente poder conversar e expor um pouco das nossas ideias, né? Poder falar um pouco do que a gente pensa, poder trazer uma clareza para algumas pessoas que têm ainda não entenderam algumas coisas sobre cristianismo. Claro, como sempre, a gente já fala sobre muita coisa. A gente conversa e debate ideias, né? Cada um pode ter uma opinião que quiser, né? Você pode pensar diferente da gente, isso é bom até. A gente tem esse tipo de caminho, né? De poder conversar de coisas diferentes, ter opiniões diferentes. Mas eu sempre quis expor um pouco do que eu penso. Colocar um pouco a minha visão, a minha cosmovisão de cristão, como eu vejo igreja, como eu vejo o cristianismo. Então, achar alguém que consegue dividir essas ideias, que nem... A gente sempre conversa bastante, né? Muito, a gente conversa muito. Então, veio essa juntou essas ideias, né? Para que a gente possa trazer uma palavra diferente, dar uma visão diferente, bater papo mesmo. A gente gosta muito de conversar, né? E isso é importante.
E é bom deixar claro que... A partir de agora nós vamos ter vários outros
podcasts. Sim, a gente vai conversar.
O tema central do podcast o tema central desse projeto, que nós sentamos e nós conversamos sobre isso, é um olhar...
Uma cosmovisão cristã.
Uma cosmovisão cristã para o mundo em si. É. Então, por isso que nós vamos falar vários assuntos. Porque o nosso olhar como cristão, né, permite com que nós enxergamos a qualidade de algum produto diferente de uma pessoa não cristã.
Exatamente.
Entendeu? E tá faltando muitas pessoas que tenham uma visão cosmocristã falar do mundo.
Isso. E assim, e não é uma visão religiosa, tá? Isso aqui também a gente tem que contar, porque às vezes a religiosidade, ela tampa, né? Ela mais proíbe do que habilita, né? Pode ver que a religiosidade sempre vai falar assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode nada. Mas com uma cosmovisão cristã, você pode ter uma vida com Jesus. Você pode orar, você pode ler a palavra, você pode ter liberdade em Cristo. Então, abrange para uma vida diferente de possibilidades.
Nosso foco é tentar mostrar para as pessoas o porquê ela não faria aquilo.
Sim.
Porque Paulo, ele fala, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu devo fazer. Tipo, pelo menos a minha visão de cosmo cristão para o mundo é que se eu quiser eu posso fazer tudo. Só que se eu quiser ser literalmente um cristão, eu preciso dizer não.
Isso.
Não é que eu sou proibido, eu digo não. Só que para eu dizer não, eu entendo por que eu digo não.
Isso é muito importante, porque as pessoas elas às vezes falam assim, poxa, você não faz isso. Mas não é que a gente não faz isso só. Tem um propósito.
Exato.
Tem um projeto. Você tem um porquê. As leis de Deus, às vezes as pessoas falam, mas Deus proíbe isso. Mas peraí, por que que ele falou pra gente não fazer. Tem um motivo, tem uma explicação. É racional, não é simplesmente assim, ah, ele decidiu, não vai fazer isso aqui, já era. Acabou. Porque ele é chato. Porque... Não, tem um propósito. Você tem ele lá em Deuteronômio 28, ele é muito específico, quando ele fala que tem a bênção e tem a maldição. E aí ele ainda fala assim, escolhe a bênção. Se você vir aqui, esse caminho que eu tô falando, você vai entender, né? Mas a gente vai conversar muito, vai ser legal.
Eu tô, na verdade, ansioso. Veio temas e mais temas e mais temas. Se caso você quiser algum tema aí, já converso aí com a gente, se você tem o nosso contato, se você não tem...
Provavelmente se você receber, vocês serão os primeiros a receber o áudio, vocês vão ter nosso WhatsApp, né? Uhum, então pode mandar.
Provavelmente.
Aí. Até a gente conseguir, que nem a gente falou no último podcast, fazer uma rede social, fazer alguma coisa diferente aí. Mas são os projetos futuros, a gente quer caminhar aí pra ver como é que vai ficar.
Beleza, é mais ou menos isso. Vamos lá, cara, me fala suas últimas palavras com relação a tudo. Me fala suas últimas palavras. Qual é o seu propósito aqui?
Cara, eu tô muito feliz, na verdade, assim, de poder estar compartilhando ter essa conversa, né, compartilhando aqui. Como eu disse, a gente vai aprender muito.
Sim.
A gente vai aprender a conversar melhor, a falar melhor, a gente vai falar alguns temas. A qualidade do produto vai melhorar aos poucos, né? A gente tá aprendendo. Mas o que mais deixa feliz é saber que a gente vai ser ouvido, né? Isso é importante, né? E você também vai ser ouvido, né? Converse com a gente, dê temas, fale o que você pensa, discorde da gente quando que você achar necessário.
É necessário,
né?
Discordar também.
Isso é super importante. E a gente vai fazer o projeto, vai acontecer conforme Deus queira, né? Vai alcançar as pessoas que Deus quiser que alcance. Então a gente tem... esse projeto vai estar no coração de Deus e vamos deixar Deus trabalhar.
Beleza, amém. Jamerson, cara, é um prazer enorme sempre conversar com você. Você sabe, né? Sua mulher e minha irmã ficam bravas quando a gente...
Ah, Nossa,
se ele vai conversar, a gente fica conversando, batendo um papo. A gente vai tentar fechar aqui entre os seus 40 a 1 hora, pra não ficar tão pesado. Se caso a gente tiver alguém pra entrevistar, é lógico que vai passar
se prepare, você pode ser o próximo a ser entrevistado.
É verdade.
Quem sabe.
Beleza. Então já estamos aí beirando seus 40 minutos.
Tem mais.
Ok. Vai ter um pouquinho mais de 40 minutos. Cara, muito, muito obrigado por esse projeto. Muito obrigado aí por essa entrevista aí, cara.
Entrevista.
Tô maravilhado.
Deus abençoe.
Vamos continuar aí com esse projeto.
Certo.
Mantenha com a gente, fica com a gente, cara. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. É um projeto da hora. Nós estamos com temas aí polêmicos, legal pra tratar. Ok? Eu vou ter que ir mais vezes na... mais vezes na terapeuta. Beleza? Mas é isso aí, galera. Fique com a gente, mande tema, discorde, comenta. Uma coisa que você não pode fazer é ficar longe da gente.
Aí.
Beleza?
Bom, um abraço, gente.
Um forte abraço e até a próxima. Tchau, meu jovem.
Tchau, meu jovem.